Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você.
Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. E Ele criou você à imagem e semelhança dEle. Pense sobre isso. Deus criou você à imagem e semelhança dEle. E tudo que Deus faz é glorioso. Tudo que Deus faz é lindo. E Deus fez você. Pense bem a seu respeito. Deus te considera importante. Vamos nos assentar? Muito bem. Muito obrigado, Duda, companhia. Excelente. Delícia. Que presença de Deus. Vamos aplaudir essa turma aqui. Muito gostoso. Dá para sentir um clima diferente, né? A gente percebe que Deus está com o carinho dEle aqui. Porque Deus Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas tem momentos que a gente percebe a presença dEle. E se você ainda não percebeu, eu quero te convidar a baixar sua guarda, você relaxar na presença dEle e deixar com que Ele fale com você. Tobias, eu acho que a casa de máquinas está ligada. Dá uma olhadinha lá, por gentileza. Para ver se melhora um pouquinho o barulho. Ou piora, não sei. Diminui, né? Gente, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, que fala a respeito de como Deus olha para você, como Jesus olha para você. E a gente sabe que Jesus, Ele é a expressão perfeita e exata de Deus. E eu quero levar você numa pequena jornada ali na Palavra de Deus. E começa com a história de Jesus andando sobre as águas. Acho que a maioria de nós já ouviu falar disso, né? Jesus, o primeiro surfista, né? Sobre as ondas. E é interessante, muito interessante essa história. Está em Mateus capítulo 14, versículos 25 a 31. Vamos ler comigo? Mateus 14, versículos 25 a 31. Pano de fundo, Jesus estava atendendo multidões constantemente, e numa dessas ocasiões, Jesus despede a multidão, e Ele impele, ou quase que obriga, chuta os discípulos para dentro de um barco e diz: vai remando, vai para o outro lado, depois a gente se vê. E Jesus pegou e subiu ao monte para orar. Ele estava sozinho no monte e havia muito vento naquele mar, naquela noite. E Jesus então envia esses pescadores experientes, mas estava difícil de avançar no braço, no remo, porque o vento era contrário. Então levantar velas ali seria complicado. Mas enfim, aí começa o versículo 25, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Essa parte, gente, eu sempre fiquei muito indignado. Como é que pode um monte de marmanjo acreditar em fantasma? Eu não entendo essa passagem, eu não entendo, mas um dia eu descobri que, na verdade, naquela época, em relação à Terra ser plana, ela não é plana, tá? Tem uma teoria por aí tentando dizer que ela é plana, mas ela não é plana, ela é redonda. Naquela época achavam que era ali a face do abismo. E aquelas águas profundas tinham monstros e coisas terríveis ali embaixo. Tinha morte, tinha tudo. Então, quando você está em alto mar, no meio da noite, e você vê uma pessoa vindo, eu não sei se Jesus estava meio glorioso, né? Branco, assim, fosforescente, né? Aí, fantasma, fantasma. Mas enfim, eles gritaram fantasma, desesperados, a ponto de gritarem de medo. Próximo versículo, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem. Quantas vezes Jesus fala para você e para mim: coragem, Como Jesus, ele é interessante, ele nunca diz: ei, se esconda, fica lá com medo, seja tímido, seja fechadinho, seja mediano, seja mais ou menos. Não, Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E é interessante que Jesus não estava afundando. Ele olhava para Jesus, mas de repente ele passou a olhar para outras coisas. E então ele começou a duvidar. Mas a minha aplicação essa noite é mais ou menos levar a gente lá para o primeiro século deste ano Domini, depois de Cristo, a cultura judaica, como se valorizava certas coisas naquela época. E ali nós vemos Pedro, então, era o mais velho dos discípulos, dizendo: Jesus, se és tu, mestre, se é você, me faça ir até você andando sobre as águas. E ali nós temos, então, o início do desvendar de certa cultura da época. Para vocês terem uma ideia, naquele tempo, a coisa mais importante, e ainda é, né, na verdade, para os judeus, é a Torá. Quem tem uma Bíblia de papel aí, de impressa, Bíblia impressa? Pode me emprestar, por gentileza? Pronto, aqui, ó. Ótimo. Desculpa rejeitar a Bíblia dos outros, né? Não tenho nada contra a tua Bíblia, mas essa estava mais perto, tá?
Ele não pegou a minha Bíblia, pegou do... vou sair dessa igreja.
Então nós temos aqui uma Bíblia com letras grandes, porque a gente não consegue fazer no papel assim, né? Então essa Bíblia aqui, o Torá, são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então são 5 livros que Moisés escreveu. E naquela época, mais ou menos esse tamanho aqui, ó, já vou mostrar para vocês. Naquela época, as crianças então iam para a escola judaica. E eles tinham que sentar-se aos pés de um rabino. E esse rabino estava ensinando então a palavra de Deus. E eles tinham que decorar os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles tinham que saber de cor isso daqui, ó. Gênesis, Êxodo. A gente não sabe nem de cor, talvez os 5 primeiros, né? Vamos fazer um teste? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Às vezes a gente se esquece. E a judeusada lá, os pequenininhos, com 6 anos de idade, iam para a escola. E eles sentavam aos pés dos rabinos e eles tinham que aprender. Gênesis 1:1, o que é que diz? No princípio, nem eu sei, eu também não sei de cor. Mas essa criançada ia lá e tinham que saber de cor, palavra por palavra, palavra por palavra. E ao final aí dos 6 a 10 anos de idade, eles sabiam de cor Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eles iam para uma escola, para uma fase, aqui a gente diz primeiro grau, segundo grau, ensino fundamental, enfim, a gente tem essas nomenclaturas. Lá, só para vocês, uma cultura quase inútil, mas não é, mas dos 6 aos 10 anos, eles iam para a casa do livro, que se chama Bet Sefer. Bet Sefer era a escola onde todas as crianças tinham que aprender de cor. E chegava o rabino e ele fazia a pessoa repetir. Ele fazia assim, vou te usar como exemplo, tá, Anderson? Você então vai repetir Gênesis 1:1. E aí repetia Gênesis 1:2. Errava ele. E vai lá, repete de novo. Gênesis 1. Gênesis 2. Tá, e aí acertava. Ia para frente. E assim, as crianças, as melhores das melhores, continuavam os ensinos. As que não passavam de ano, elas eram convidadas a irem para a casa dos seus pais, voltar para o negócio da família. Para ser um padeiro, para ser um coveiro, para ser um, sei lá, um carpinteiro, para ser um pescador, enfim, a tradição, negócios da família. Era para você voltar para lá. Mas os melhores dos melhores podiam passar para um segundo nível, chamado Bet Talmud. E ali, essas crianças, não bastava aprender Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Tinha que saber todos os outros profetas, e tinha que conhecer os Salmos de cor, e tinha que saber todos os livros, profetas maiores e menores, até Malaquias, de cor. Os melhores dos melhores, o que vocês duas estão rindo? As duas amiguinhas, eu vou separar vocês duas. Fala para mim, Gênesis 1:1. Né? E aí, as crianças, que eram as melhores das melhores, tinham que decorar o Velho Testamento antigo, o Velho Testamento inteiro. O Antigo Testamento, o Norberto, se me ouve falando velho, ele se ofende. Não sei se é porque ele está velho, ou se realmente é uma ofensa, né? Mas, gente, pense, você tem que decorar isso aqui tudo. Meu Deus, acho que eu era o primeiro a desistir, já no Gênesis 1:1. Eu sei que Deus me chamou para o negócio dos meus pais. Não preciso saber isso aqui. Nem vou para a escola, vou direto para trabalhar com meu pai. Exploração de mão de obra infantil, estou consciente, mas é o que eu quero. E ali, então, os melhores dos melhores, dos 10 aos 14 anos, mais ou menos, essas crianças tinham que aprender e decorar o Antigo Testamento radicalmente. Mas as melhores das melhores podiam se dar ao luxo de chegar para esse rabino e pedir para ser discípulo dele. Aqueles que não conseguiam decorar tudo eram convidados gentilmente. Olha, você é uma pessoa boa, mas vai trabalhar com teus pais. Vai se envolver nos negócios da família. E assim, a maioria das crianças ia trabalhar com a família. Mas os melhores dos melhores dos melhores podiam chegar para o rabino e dizer: rabino, eu quero ser teu discípulo. E aí esse rabino chegava e fazia assim um raio-x, uma ressonância magnética de todo o conhecimento, e ele fazia perguntas de trás para frente, de frente para trás, para ver se aquela criança, se aquele jovenzinho, de 16 anos talvez, poderia levar adiante quem esse rabino era. E naquela época, a expressão que se usava era, naquela época, essas crianças, para passarem por esse teste, para passarem por esse crivo desse rabino, eles faziam perguntas. Por exemplo, o rabino falava, em Gênesis 3:7 diz assim, 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 só que na verdade ele estava citando Gênesis 3:6, para ver se a criança sabia que ele estava falando Gênesis 3:6. Mas a criança não respondia com uma resposta. Para ela conseguir ser discípula, ela respondia com uma pergunta. E por acaso, rabino, não seria assim, assim, assim? As coisas poderiam ser assim, assim, assim? E com uma pergunta trazia uma referência para uma outra passagem bíblica, que na verdade não era aquela, mas era um versículo anterior ou posterior. E ficava uma coisa insana. Para ver se por acaso aquela criança, aquele jovenzinho, tinha capacidade para levar adiante a semente desse rabino, a identidade desse rabino. E a expressão utilizada era o jugo desse rabino, que é o conjunto de interpretações, como esse rabino pensa, como esse rabino interpreta as escrituras. Era o jugo deste rabino. Vocês lembram, talvez, nas suas leituras, Jesus um dia foi, ele ia ano após ano, para a festa dos tabernáculos e tal, e um dia, numa dessas viagens, os pais José e Maria foram embora na caravana e Jesus ficou para trás. Quem já esqueceu o filho em algum lugar? Fora eu. Nossa, é triste, é ridículo, né? Que tipo de pai você é? Que esquece a pessoa mais importante da sua vida. Eu já recebi ligação, Ronald, você não esqueceu nada aqui, não? Fui embora de um aniversário e fui. Feliz, me livrei dessa criançada toda. Tá? Aí toca o telefone e eu... Oi, o Sandrine. Ronald, você não esqueceu nada aqui, não? Eu olhei meu casaco. Já... Não, esqueci nada. O teu filho, mané. Voltei assim, não. Esqueci meu filho. A gente tem três, né? Você perde um também. Tem dois ainda, tem problema. Mas... Esqueci um filho. José e Maria esqueceram um filho lá, na festa. Deixaram ele para trás. E só esqueceram Jesus. Cadê a salvação? Não sei, perdemos ele por aí. Acabou o mundo, acabou o universo, tudo foi para o buraco. Um traficante passou e pegou Jesus e tal, e né, vendeu com... É o humor, eu gosto de rir dessas coisas. Hoje eu não vou contar nenhuma piada ruim, só as verdadeiras. Aqui, ó, Jesus, então... é deixado para trás. E tenho em mente que naquela época, as crianças que eram as melhores das melhores, não respondiam simplesmente uma pergunta, mas elas devolviam com perguntas. E é o que é que eles encontraram em Lucas 2, 46 e 47. E acho que vale a pena a gente ler isso aí, para você se aproximar um pouquinho da infância de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 46 e 47. Nessa fase, depois de 3 dias, o encontraram no templo. Imagine, 3 dias procurando o filho, meu Deus, imagine. Meu Deus, vai me matar. Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Interessante, né? Jesus inserido nessa cultura de rabinos ensinando as crianças, e ali Jesus conversando, ouvindo os rabinos e devolvendo com perguntas. O melhor dos melhores. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Jesus estava ali, fazendo perguntas. Mas os melhores dos melhores passavam por um crivo, para ver se por acaso esta pessoa poderia, será que o Anderson tem condições de levar adiante o meu jugo? Será que ele pode ser escolhido? Será que eu vou deixar ele andar junto comigo? Será que ele pode ser o meu discípulo? E ali então pessoas eram, olha, você Anderson é um cara muito bacana, mas eu acho que você não vai ter condições de carregar aquilo que eu sou. E a pessoa era então dispensada. Quantas e quantas pessoas iam para os negócios familiares, sentindo-se menos. Eu fui rejeitado. Eu fui desprezado. Eu não tenho o que é necessário para ser um discípulo no reino de Deus. Eu fui rejeitado. E este jugo era a maneira que um rabino interpretava a palavra de Deus. Vocês lembram quando Jesus disse, o meu jugo é leve, o meu jugo é suave. Você não precisa decorar de Gênesis até Malaquias. Você não tem que se arrebentar para ser aceito. O meu jugo, a maneira que eu interpreto a palavra do meu Pai é diferente. Todos os rabinos tinham maneiras específicas de interpretar a palavra. E Jesus chega interpretando a palavra como aquele que tem autoridade. Ele não fala como os escribas, ele não fala como os fariseus, ele fala como quem entende do assunto, como quem vive aquela realidade. Jesus, ele era assim. Mas é interessante que Jesus, ele virou um carpinteiro. Não teve nenhum rabino que continuou cuidando dele. E passa então um tempo, e havia uma expressão sobre os rabinos e sobre os seus discípulos, E naquele tempo não tinha calçamento, não tinha asfalto, e havia muita poeira. E aí havia uma frase que eu escutei do Rob Bell, que é o seguinte, é que você possa ser coberto com a poeira do seu mestre. Porque enquanto você anda atrás do seu rabino, aquela poeira onde aquele rabino pisava, aquela poeira levantava, e os seus discípulos iam comendo aquela poeira, e andavam atrás daquele rabino, e a frase era, que você seja coberto com a poeira do seu mestre, do seu rabino, de tão perto e tão próximo que você deveria andar do seu discipulador, do seu mestre, do seu rabino. E chega então um dia, nessa cultura que valorizava absurdamente uma pessoa que era discípula ou discípulo de um rabino. Chega Jesus, e os rabinos normalmente começavam a sua carreira, por assim dizer, lá pelos seus 30 anos. Era uma cultura. E Jesus, aos seus 30 anos, inicia esse ministério. E ele chega em alguns lugares, em alguns negócios familiares. E lá ele encontra pessoas que não eram os melhores dos melhores. Não eram as mais competentes, não eram as mais sábias, mas encontrava ali pessoas que haviam sido reprovadas. Obrigado, Kleber. Haviam sido reprovadas por algum rabino. E a família então olha, pois é, está aqui meu filho, né? Reprovou de ano. Está aqui minha família, todos meus filhos, todos os teus filhos estão aí? 12 filhos? É, os doze reprovaram?
Pois é, os 12 reprovaram. Nenhum deu certo na vida.
E essa era mais ou menos a cultura. E aí chega Jesus, um rabino, e ele chega para Pedro, para Tiago, para João, para André, e ele chega para essas pessoas e diz, venha e siga-me, e eu vou te fazer um pescador de homens. E é estranho, né? A gente fica pensando que parece que havia uma hipnotização, né? Venha e segue-me, larga tudo e vai. É um negócio esquisito, né? Se meus filhos fizessem isso, está trabalhando comigo, passa um rabino e diz, ei, Gabriel, Felipe, Giovana, vem e sigam-me, larga teu pai aí. Eu ia ficar muito indignado. Mas naquele tempo, você passa um rabino e diz, Pedro, pescador, não deu, não passou no corte, venha e siga-me, seja meu discípulo. João e, quem foi o irmão? João e André? Tiago e João, estavam lá com seu pai Zebedeu. Nome de bêbado, né? Você bebeu, né, Zebedeu? Você bebeu. Tiago e João estavam com seu pai arrumando as redes. Jesus os chamou. Eles deixaram tudo. Interessante que você não vê na história ali adiante, Zebedeu falando assim, esses filhos não são nada, são os cretinos e socinhos, não sei o quê. Não. Nada. No dia seguinte, ele volta lá no seu barco, na sua empresa, e ele olha em volta assim para os outros, negócios familiares naquela época, ele dizia assim, pois é, estranho, né? Meus dois filhos não vieram trabalhar hoje. O que será que aconteceu com eles? Virou um orgulho. Eles tiveram uma experiência de retenção, de levantar o ânimo, de colocar uma posição mais alta, porque era a coisa mais importante naquela sociedade. Ser um discípulo de um rabino, ser discípulo de um mestre. E Tiago e João foram assim, eles largaram os negócios do seu pai. E eles foram atrás de um rabino. Jesus chama pessoas como você e eu, que a gente não sabe de cor o Antigo Testamento, a gente mal sabe porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. A gente sabe algumas coisinhas, mas a gente seria reprovado tranquilamente. Tranquilamente. Mas Jesus chega para esses dois pescadores que não foram bons o suficiente e diz: sigam-me. E agora eu quero voltar para a nossa história de Pedro, Tiago e João no barquinho e os outros discípulos também. Jesus chega andando sobre as águas, eles ficam desesperados, e aquela frase: que você seja coberto com a poeira do seu rabi, do seu mestre, é aplicado. E Pedro então olha para Jesus e diz: mestre, se é você, eu quero ser como você. Então diga para eu ir andando sobre as águas, para eu chegar até você. E é interessante que Jesus diz: venha, seja como eu sou, eu te dou esta autoridade, eu te chamo para fazer isso. E Pedro então sai do barco e experimenta algo que nenhum de nós experimentou, provavelmente nem experimente, mas talvez sim. Mas Pedro sai do barco e sai andando, e ele experimenta, e eu não quero focar no medo dele, se ele olhou para o lado esquerdo, direito. O foco é: um discípulo quer ser como o seu mestre. E Jesus disse: Pedro, eu acredito que você consegue. Eu acredito que você consegue andar sobre as águas como eu. Eu te dou essa autoridade, agora creia que você consegue. E Pedro então, por uns momentos, ele consegue andar sobre as águas. E ele consegue estabelecer fé de que Jesus falou algo para ele fazer. E a aplicação disso é que Jesus, ele acredita que você pode ser como ele é. Mais do que você acredita em você mesmo. E eu não quero trazer aqui uma mensagem humanista: creia no seu poder interior, na força que há dentro de você. May the force be with you. Eu não quero nada disso. Eu quero que você perceba o que é que Jesus pensa a seu respeito. E isso é fundamental. É isso que muda a nossa vida. É a gente perceber o que é que Deus pensa a meu respeito. Porque a gente passa o dia tendo várias experiências, a gente pensa um monte de coisa a nosso respeito. E é uma... como se fosse dente de serra. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Estou bem, estou mal, estou bem, estou mal, estou bem, mal, estou bem, mal, estou bem, estou bem, estou bem, mal, mal, estou bem, estou mal, estou bem, mal. E a vida vai passando. E Jesus constantemente pensa a mesma coisa. Dá para ser diferente. Dá para andar na luz. Dá para andar em santidade. Dá para andar em poder. Dá para andar junto comigo, dá para andar se apaixonando pela minha palavra, dá para andar em amor e compaixão pelos outros, dá para andar sem apontar o dedo na cara dos outros, dá para andar como eu ando. E Jesus chega para você, Josias, ele chega para você e diz assim: você não passou na escola dos judeus lá, mas eu creio que você pode ser como eu. Jesus diz isso para cada um de nós. Jesus diz isso para você e para mim. Porque ele sabe que é a semente dele, dentro de nós, que faz a diferença. Quem ele é dentro de você é capaz de manter você em pé e caminhando em santidade. É a presença dele em você. E não importa o seu passado, não importa o seu presente, se você começar a perceber quem Jesus é, e o quanto ele acredita que você é capaz de fazer as coisas que ele faz, por isso você é discípulo. Você é chamado discípulo de Cristo. Um cristão é chamado discípulo de Jesus. E Jesus chama você para andar junto com ele, mas para ser coberto com o pó do seu mestre. Por onde ele andar, você vai andar. O que ele fizer, você vai fazer. O problema que a gente sofre na vida, gente, é que de repente a gente acha que aprendeu o suficiente e acha que o discipulado tem uma data que expira. E um dia a gente vê Jesus indo para lá e vê uma coisa aqui e a gente decide vir para cá. E a gente deixa de viver como um discípulo de Cristo. E não importa quão longe você tenha ido como um discípulo e se afastado de Jesus, existe uma coisa que a gente diz: arrependa-se. Nós temos trazido aqui algumas mensagens onde Deus traz o amor dEle, onde o amor dEle te provoca a santidade, onde o amor dEle te provoca a entrar em ação para fazer com que a sua vida aconteça. E aqui eu quero expressar para você o amor de Cristo, expressado através da confiança que Ele tem em você. E é importante que você acredite que Ele acredita em você. Eu não quero uma fé humanista aonde o eu seja exaltado, mas eu quero que você perceba que você tem essa revelação de Jesus me vê de um jeito melhor, Jesus me vê direitinho. Eu quero que você perceba que em João 15:15, naquela época, os meninos de 16, 17 anos iam até o rabino e dizia assim: Rabi, eu quero ser teu discípulo. Eles escolhiam o seu rabi, eles escolhiam quem eles queriam seguir. Mas João 15:15, nós temos uma declaração. João 15:15, não sei se é João 15:15. Esse é bacana, mas não é esse. Tem o próximo ali? Ahá! É que eu fiz que nem aqueles alunos, né? Eu falei de um versículo, mas é do anterior, sim, aqueles. Eu reprovei, porque eu falei. Vocês não me escolheram, João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Quem que escolheu quem? Jesus escolheu a gente. E Jesus nos escolhe porque Ele acredita que você consegue, com Ele dentro de você. Sem mim, nada podeis fazer. Mas Jesus acredita que você consegue. O Ali trouxe uma palavra ontem para os jovens: só vai melhorar. Nesse exercício de se expor à palavra, só vai melhorar. Cada vez mais revelação, cada vez mais conhecimento, cada vez mais entendimento, cada vez mais percepção daquilo que está no coração das pessoas, dos jovens. Vou nem falar de você, Júlio. Você é uma leoa, você é uma pessoa impressionante que defende a família com unhas e dentes. E Deus vai te honrar tanto, 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 tanto por ser uma discípula. Vai te levantar, vai cuidar de você, vai te fazer experimentar revelações antes do Ali. Porque Jesus nos escolheu. Dulce pegando fogo, queimando com o Espírito de Cristo dentro dela. Porque um dia Jesus chegou e disse: eu te escolhi, eu te chamei. E assim foi com cada um de nós, cedo ou tarde na vida. Mas Jesus, ele disse para os discípulos naquela época, o que ele diz para mim e para você hoje: não foi você que me escolheu, eu que te escolhi, eu que te chamei. E eu acredito que você pode ser exatamente como o seu mestre, exatamente como eu sou. E é interessante que Jesus, ele nos ensina, ou ele ensina os apóstolos, e em 1 Coríntios, cadê minha passagem, meu Deus do céu? Cadê? Vocês estão com paciência? Estou cedo, estou antecipado. 1 Coríntios 1. Um 26 em diante. Irmãos, veja como a igreja foi formada, veja como nós somos. Perceba a beleza de Cristo na gente. Por isso que essa brincadeira de mau gosto, de comparação lateral, é horrível. Porque qualquer dom que você tenha, se você ora em línguas, foi você que estudou para orar em línguas? Não. Jesus, através do Espírito Santo, deu isso para você. Você, quando profetiza, você que estudou como é que profetiza? Não. Foi o Espírito Santo que te deu. Não tem por que a gente ficar se achando, ah, eu sou o cara, hein? Porque eu faço isso. Você só faz porque te deram. Você anda assim porque você recebeu algo para andar assim. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. E olha, Paulo está falando, Paulo era um gênio. Paulo sentou-se aos pés de Gamaliel. E ele foi doutrinado por um escriba, por um rabino muito, muito respeitado. E ele disse, eu superei o meu próprio mestre. De tão zeloso que eu era. Mas ele declara aqui para você e para mim, poucos eram sábios. Então significa que não tenhamos sábios, entendidos no reino de Deus. Mas não são todos, são poucos. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A beleza de uma declaração de um mestre chamado Jesus Cristo, que vem a esse mundo como Salvador, como dono de todas as coisas, e ele é manso e humilde de coração. Ele diz, seja meu discípulo e aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração, aprenda de mim, seja meu discípulo, ande na poeira das minhas pegadas, se aproxime de mim e nunca se afaste de mim, seja meu discípulo até o último dia da sua vida, eu nunca vou te deixar, mas se você quiser, você pode me deixar. Se eu fosse Adão, eu tinha feito a primeira ferramenta, um machado. Eu teria ido naquela bendita árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu cortaria aquele negócio lá. Mas Deus não deixou. Porque não existe amor sem opção. Não existe amor sem liberdade de escolher o amor. E Deus também estava fazendo com que houvesse domínio próprio. Adão passa pela árvore, ele tem que dominar-se. E diz assim, Deus falou para eu não comer dessa árvore. Não coma desse fruto, Adão. Mas você não pode cortar essa árvore. Você tem que aprender a se dominar. Se você é um alcoólatra, você não pode abrir uma loja de vinhos, de bebidas. Se domine. Não entre lá, não faça. Se controle, tenha domínio próprio, seja um discípulo de Jesus. E cada um de nós é tentado segundo as suas próprias inclinações. Ninguém é culpado de absolutamente nada na sua vida. Apenas você e você somente, com as suas inclinações que todos nós temos, mas todos nós temos de Deus também a capacidade de dominar-se, de ter domínio próprio, de subjugar o pecado e dizer, aqui não. Aqui não, aqui não. Você pode ser como Jesus, porque Ele te escolheu. Se Ele te escolheu, eu tenho certeza que Jesus é extremamente sábio. E Ele sabe por que Ele te escolheu. Ele sabe que você valeu a pena os furos na mão dEle. Valeu a pena os furos dEle por você. Eu estou longe dele, volte. Eu não sinto ele, abra o coração. baixe as defesas, confie, confie na igreja, confie nas pessoas que trazem uma mensagem, baixe a guarda. Como é importante você ter essa revelação correta de quem Jesus é e quem ele acha que você é. E ele diz: você é meu discípulo, você é meu, eu te escolhi, e eu te escolhi para que você vá e dê muito fruto. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês vão e deem muito fruto. Eu quero incentivar cada um de vocês a começar a perceber o que Jesus fala a nosso respeito, a seu respeito. E não tem projeto, não tem visão, não tem coisa alguma que você possa vislumbrar, que você possa almejar, que Jesus não esteja dentro de você te fortalecendo para que isso aconteça. A tua identidade não está na tua empresa, a tua identidade não está nos seus filhos, a tua identidade não está nessa igreja, a tua identidade não está no seu esposo, na sua esposa, a tua identidade está em Cristo. Ainda que tudo falhe ao meu redor, Jesus não vai falhar. Ele me escolheu, Ele me chamou para ser mais que vencedor. Ele me chamou para perto dEle, porque Ele confia em mim. Ele confia em você. Ele te chamou para ser santo, para ser separado para Ele, para você ser sal e luz. E quando nós cristãos deixamos de ser sal e luz, o que que acontece? A gente é pisado pelos homens. Viramos chacota. As próprias pessoas do mundo vão pisotear na nossa pessoa, no nosso caráter. Como é importante, você se desviou, volta. Você está andando perto dele, ande mais perto. E creia que ele te chamou para ser discípulo dele. Essa palavra que eu quero deixar com vocês. É uma palavra simples, mas ela é muito poderosa. E se a gente olhar desse jeito, de acordo com essa palavra, a nossa vida muda. A nossa vida é transformada. E nós queremos que vocês sejam transformados. Como é que é o slogan aqui, Kleber? Casa da transformação. Nós queremos que vocês sejam transformados. E nós queremos ser transformados. E é muito importante que de vez em quando vocês tenham a coragem de ouvir palavras duras, porque a gente está mais interessado no teu caráter do que no seu conforto, para que você possa desenvolver a sua salvação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E Jesus te chamou para ser discípulo dele, porque ele sabe que você consegue. Vamos aplaudir ao Senhor? Que você seja coberto com a poeira dos passos do seu Mestre Jesus. Nós vamos participar daqui a pouco, se você assim desejar, nós vamos participar de um momento muito importante na jornada cristã, onde Jesus disse para nós batizarmos pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode ser batizado? São aquelas pessoas que entenderam que Jesus Cristo se fez homem, viveu sobre a terra, morreu pelos seus pecados, pelos dele não, pelos teus pecados, ressuscitou e está vivo. E ele é o Senhor e Salvador desta pessoa. Se você assim crer, você pode ser batizado. E é o que essas pessoas vão fazer hoje. Elas vão publicamente declarar em quem elas creem. Então, depois dessa canção, desse momento, se você quiser subir, você é nosso convidado para a gente se alegrar com essa declaração pública de fé, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, gente? Vamos adorar a Deus. Mais uma canção. Thank you.
coração. Eu me rendo, toma-me. É tudo que eu posso.
Obrigado por ter ouvido a mensagem, esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br. Deus te abençoe e um grande abraço.